Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, vai assumir a presidência do Brasil hoje e amanhã. O presidente Michel Temer viaja para Lima, no Peru, para participar da 8ª Cúpula das Américas. E os outros na linha sucessória também viajam. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai ao Panamá. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, vai para o Japão. O diretor financeiro executivo de Itaipu, Marcos Vitório Stan, vai ser o novo diretor-geral brasileiro interino da Binacional. Ele assume no lugar do engenheiro eletricista Luiz Fernando Leone Viana, que pediu exoneração na última sexta-feira. A nomeação do novo diretor-geral do Brasil foi feita pelo presidente Michel Temer e publicada hoje no Diário Oficial da União. A Expo Londrina está chegando ao final neste final de semana e o BRDE está liberando 43 milhões e meio de reais a produtores rurais lá na feira. Confira com Amanda Lanes.
O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, assinou contratos no valor de 43 milhões e 500 mil reais com produtores rurais e empresas de Londrina e região. A liberação dos recursos ocorreu nesta quarta-feira, durante a Expo Londrina 2018, na sede da Sociedade Rural do Paraná. Os contratos foram assinados com avicultores, a empresa Grangeiro de Rolândia, cooperativas de crédito, a Cooperativa Integrada de Londrina e empresas dos setores do comércio, serviços e indústria. São recursos destinados à construção de unidades produtivas, aquisição de equipamentos, modernização, armazenagem e implantação de aviários. O diretor de operações do BRDE, João Luiz Regiani, aproveitou a ocasião para anunciar que, a partir do mês que vem, o banco passa a operar o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, com um aporte inicial de 50 milhões de reais.
O BRDE é a instituição na região sul que começou a operar agora o Fundo Café. É um fundo federal de estímulo e desenvolvimento da cultura cafeeira, que para nós aqui, principalmente na região norte e noroeste do estado, é muito valiosa, especialmente no que diz respeito à fixação do homem no campo e o bem-estar social dessas famílias que desenvolvem a cultura cafeeira no estado do Paraná. Então o BRDE fez todo o processo de habilitação e se encontra apto agora, a partir de maio, a repassar os fundos financeiros do Fundo Café.
Foi assinada a renovação do convênio já existente com a Grangeiro, no valor de 35 milhões de reais, com a entrega simbólica de cheques a 3 produtores rurais integrados à empresa. Os 3 produtores integrados à Grangeiro financiaram no BRDE a construção de aviários. Também foi entregue um cheque simbólico à empresa Rodamax, indústria de componentes para esquadrias, no valor de 525 mil reais. O investimento é para a relocalização da empresa, que vai de Londrina para Ibiporã. A Oftalon, Centro de Estudos e Pesquisa da Visão de Londrina, cliente do BRDE desde 2010, assinou financiamento de R$1 milhão. Os recursos serão destinados a procedimentos envolvendo mutirão de cirurgias de catarata no município. Foram liberados ainda R$ 800 mil para a confeitaria Ateliê de Delícias de Londrina. O BRDE também participa da Expo Londrina 2018, com stand próprio e equipe técnica para atendimento a parceiros e novos clientes. Amanda Lanes, da Agência de Notícias do Paraná.
Em Cianorte, uma creche teve salas isoladas para evitar novas contaminações de meningite. Rafaela Lorenzen.
Salas de aula de uma creche de Cianorte, no noroeste do estado, foram isoladas após 3 alunos contraírem meningite. A doença foi confirmada em um bebê de 11 meses, que está internado em um hospital da cidade, e em irmãos gêmeos de 4 anos, que ficaram 20 dias afastados da escola. De acordo com a diretora da creche, Elaine de Oliveira Corsi, quando o bebê começou a frequentar a creche, os irmãos já estavam afastados das aulas devido à doença. Depois da confirmação da doença, a direção higienizou e isolou por 4 dias 2 salas de aula, onde as crianças estudavam. Ainda segundo a diretora, as aulas não foram suspensas. As crianças também passaram a higienizar as mãos com mais frequência. Além destes casos, mais uma pessoa contraiu a doença na cidade este ano. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
A Fiocruz começa os testes de uma nova vacina contra a dengue.
A Fundação Oswaldo Cruz recruta 900 voluntários para participar de estudo da vacina contra a dengue no Rio de Janeiro. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, a pesquisa já está em andamento há 2 anos em outros 12 centros espalhados pelo Brasil. Na capital fluminense, os voluntários devem ter entre 2 e 17 anos de idade e morar em Realengo, na Zona Oeste. O acompanhamento vai durar 5 anos na Clínica de Saúde da Família Armando Palhares, em Realengo. Segundo o coordenador do estudo no Rio de Janeiro, o médico infectologista André Siqueira, apenas em torno de 50 voluntários se inscreveram para participar da pesquisa que pode disponibilizar em breve uma vacina contra os 4 tipos da dengue.
Tudo começou com adultos, depois passou para adolescentes e depois começou em crianças. Tudo para questão de averiguar a segurança. E aí existe um processo de avaliação de tanto da eficácia quanto da segurança e toda uma regulamentação da Anvisa, do Ministério da Saúde, para avaliar como a vacina funciona para sua implementação no sistema de saúde. E os estudos prévios apontam para uma melhor eficácia, efetiva, a gente ter disponível e evitar que ocorram novas epidemias, né, que sofram com a dengue.
Segundo a Fiocruz, atualmente o estudo está na fase 3, com a vacinação de 17 mil voluntários nas 5 regiões do Brasil. Após esse processo, a vacina será submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que, posteriormente, possa ser disponibilizada para a população na rede pública de saúde. Ainda de acordo com a Fiocruz, os resultados até o momento indicam que a vacina é segura e mais eficaz que a disponível atualmente. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Joana Moscatelli.
Agora você confere a agenda para este final de semana com a Jennifer Santos.
Durante este final de semana, vários eventos integram a programação do aniversário de Palmas, no sudoeste do estado. A Expo Palmas é uma feira de exposição comercial, industrial e rural com atrativos do agronegócio. E dentro deste evento acontece a 41ª Feira Estadual de Bezerros, que vai até domingo. Nos dias de evento estão previstos leilões de animais, shows com artistas, parque infantil, festival da gastronomia palmense, voos panorâmicos e muito mais. O evento acontece no Parque de Exposições Pé Vermelho. Em Palmas também acontece a Corrida Rústica, em comemoração ao aniversário da cidade. A corrida de rua já virou tradição na cidade. O trajeto inclui percursos variados e atrai diversos atletas. A corrida acontece no sábado, na Praça Bom Jesus. Nesta sexta-feira, Ponta Grossa recebe mais uma edição do Festival Teatro e Circo em Festa, com espetáculos para o público adulto e infantil. O festival celebra a cultura do estado, priorizando peças apresentadas por artistas paranaenses, para que o público conheça e reconheça a própria cultura. As apresentações acontecem no Cine Teatro Ópera, Complexo Ambiental e Calçadão. Francisco Beltrão recebe a 28ª Expobel, que é considerada uma das maiores exposições do sul do Brasil. A Expobel fomenta o desenvolvimento econômico, impulsiona novos negócios e estimula a inovação em diversas áreas profissionais. O evento acontece no Parque de Exposições Jaime Júnior, Rua Peru, número 1250. Neste final de semana, acontecem as últimas apresentações do Circo Zanchettini em Curitiba. O tradicional circo da família Zanchettini é realizado por profissionais da arte circense com diversas atrações. Bailarinas, cantores, trapezistas, malabaristas, palhaços e acrobatas se apresentam no picadeiro do Circo Zanchettini. A família se apresenta no sábado e domingo, às 5 da tarde e às 8h30 da noite, ao lado do Terminal de Santa Felicidade. E a Expo Londrina termina neste final de semana, mas ainda dá tempo de aproveitar as atividades, como o turismo rural. Os visitantes podem conferir as tendências do agronegócio, da agricultura familiar e das novas tecnologias em máquinas e equipamentos. O evento acontece no Parque Ney Braga, na Avenida Tiradentes. Repórter Jennifer Santos.
Terminamos aqui mais uma edição do Paraná de Hoje. Sexta-feira, 13 de abril de 2018. Um ótimo final de semana a você, curta muito a família, não misture álcool e direção e não dirija olhando para o celular. Seja muito feliz no fim de semana. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.